Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, caros irmãos. Se eu perguntasse qual que é o seu livro preferido da Bíblia, eu desconfio que haveria uma larga preferência pelos Salmos, não? Pelo menos é um livro que nós muitas vezes recorremos para nos reconfortar diante de adversidades. Mas esses dias eu estava pedindo a Deus orientação para o que falar nesta manhã, passei por um versículo que me tem chamado a atenção ultimamente, mas não será o tema de hoje. Mas em todo caso, vocês ficaram curiosos que versículo que é, então eu vou ler para os irmãos. É no Salmo 7, o versículo 11, que diz: Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. O que vocês acham como tema para a nossa meditação? Deus é um justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Que desgosto para o Criador que fez essa terra, que cuidou de todos os detalhes para que nós vivêssemos bem. E o coração humano, infelizmente, corrupto, deturpou. E a gente sabe que esse justo juiz se entristece. Poderia ser também, o Salmo 89 fala, o Deus das vinganças. Eu já pensei em colocar isso como placa de igreja, que tal, né? Tem igrejas que Deus é amor. E se a placa fosse Deus é o Deus das vinganças? Será que atrairia tanta gente? Mas esse é o nosso Deus. Ele tem os dois lados. Tem o lado de justo juiz e tem o seu lado amoroso. Mas, irmãos, hoje, com a graça de Deus, gostaria de ler o Salmo 130. Então, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, no Salmo 130... nós leremos aqui esses poucos versículos. Salmo 130 é um salmo de um caderno dentro do quinto opúsculo dos salmos. E é um caderno especial, um caderno que intitula, em muitas das nossas versões, Cântico de Peregrinação. Em outras línguas ou outras versões, Cântico dos Degraus. E era comumente aceito, desde os tempos da Igreja Primitiva, em que esses salmos se referem à peregrinação para Jerusalém. Muitos judeus tinham esse hábito de, todo ano, conforme a lei mosaica ensinava, ir até Jerusalém para a festa da Páscoa. E comecei a pensar um pouco nessa peregrinação e o que ela representa de esforço físico. Meus irmãos, Jerusalém é uma cidade alta, 750 metros de altitude. E segundo de onde você vem, você vai ter que ter um pouco de recurso físico para subir, principalmente se você vier de Jericó. Né? De Jericó a Jerusalém, 1.000 metros de desnível. Vamos ler o Salmo 130. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Esse salmo de peregrinação, formam um caderno entre o Salmo 120 e o 134, e é muito interessante ler esse conjunto imaginando os peregrinos subindo a Jerusalém. Para alguns, a distância era grande. Por exemplo, de Nazaré até Jerusalém são 150 quilômetros. E passa por desníveis. Nazaré, 350 metros, depois você desce margeando o Rio Jordão até Jericó, que está 250 metros abaixo do nível do mar, e aí você sobe até Jerusalém. Já viu o desnível que isso representa, né? Primeiro você desce 600 metros, depois você sobe 1.000 metros, né? Quem já fez aqui a subida de Santos a São Paulo a pé? Alguém já? Ah, estou vendo algumas mãos se levantarem. Né? Mas não é uma coisa tão simples de fazer. Né? Eu sei que volta e meia tem aventureiros que se perdem nessas matas aí. Mas interessante, né? Alpinistas gostam desse tipo de desafio. Esse Salmo 130, a gente tem algumas palavras que marcam os sentimentos do salmista. Primeiro, ele fala das profundezas de onde ele clama ao Senhor. Tem alguém que está passando por profundezas, por abismos da vida? Creio que todos nós, em algum momento, já passamos por situações em que a gente diz: Senhor, eu estou no fundo do poço. Senhor, eu estou num abismo, socorro. Escuta, Senhor, a minha voz, diz o versículo primeiro, o segundo. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então o salmista está realmente angustiado. E dentro desse clima de angústia, ele se lembra do perdão que o Senhor nos dá. Por isso que os salmos, muitas vezes, são o evangelho no Antigo Testamento. Porque eles nos trazem a mensagem de Cristo, do seu perdão, da sua substituição. Versículo 3 diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Já que alguém de nós iria subsistir diante de Deus com as suas iniquidades, nós precisamos do seu perdão. Contigo está o perdão para que te temam. O arrependimento, conforme nós ler alguns trechos na escola dominical, o arrependimento é esse momento maravilhoso em que nós podemos nos aproximar de Deus para obter o seu perdão. Seu perdão porque Jesus Cristo pagou a pena que o nosso pecado merecia. E então nós podemos nos aproximar desse Deus misericordioso e contar com o seu perdão. E aí o salmista diz: aguardo, Senhor, minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Aguardo, espero, anseio pelo Senhor. Eu creio que nem todos os dias nós temos o mesmo anseio pelo Senhor. Infelizmente, muitas vezes é preciso a gente passar por crises para o nosso desejo de nos aproximar do Senhor seja mais intenso. E aqui o salmista fala dos guardas, dos vigias, as sentinelas que esperam o amanhecer. Quando servi o exército lá na Suíça, eu era um pequeno recruta zero, que um dia foi enviado para uns 50 metros de onde tínhamos o nosso quartel-general provisório numa noite fria de inverno. Tínhamos instalado, estava nas telecomunicações, então tínhamos instalado um posto de comando lá no subsolo de uma casa de fazenda. E aí o tenente me mandou vigiar a uns 50 metros de lá a entrada do caminho que levava para esse casarão. E, bom, então você tem... Tinha o fuzil metralhador, e se visse algum inimigo chegando, teria que dar uns bons tiros para cima para alertar que perigo à vista, né? Geralmente, a gente, felizmente, não tinha inimigos formais, né? Eram todos de fantasia, né? Mas o nosso principal preocupação era chegar um tenente, coronel, capitão, que viesse fazer uma fiscalização do local, e aí o sentinela tinha que estar a postos e no lugar certo. E durante a madrugada, o frio se intensificou. Aí bateu um vento gelado. Aí começou a nevar. E as mãos congelando. E o tempo que não passa, e você olha o relógio e fica pensando, mas quando que vai surgir amanhã? Quando é que o sol vai levantar? E sabe aquele esqueceram de mim? Foi exatamente isso que aconteceu. Esqueceram de mim. E eu fiquei com medo de sair de lá. Seria considerado uma deserção de um cargo que tinha sido confiado. E fiquei lá aguardando o sol nascer. Mas que aguardo! Gente, que vontade desse sol nascer! E o salmista, ele fala que isso. Mais do que os guardas esperam nascer o sol, romper o dia, eu aguardo pelo Senhor, eu espero pelo Senhor. Esse desejo intenso que nós devemos ter. Desejo intenso, inclusive, que o Senhor volte, que o nosso Senhor, que foi assunto ao céu, volte do jeito que ele subiu. Mas às vezes, dentro das nossas dificuldades, nós temos mesmo esse desejo de que ele se revele pessoalmente a nós. O importante é nos lembrarmos, nessa hora, que há misericórdia no Senhor. O seu amor veio até nós. E é no seu amor que nós nos confiamos. Como é importante nós reanimarmos dia a dia a nossa fé. A gente acabou de cantar que toda manhã leio a tua palavra e me refrigero com as tuas promessas. Mas será que é efetivo isso? Eu espero que seja para todos os irmãos aqui, que toda manhã você abra a sua Bíblia para reanimar a sua fé, para o seu amor pelo seu Salvador se intensificar e a sua fé se renovar. Porque é só assim que nós podemos enfrentar o dia, seja o que vier, esperando sempre no Senhor e no seu amor. Diz o texto que é Ele quem dá redenção a Israel. É Ele quem dá copiosa redenção. Dá uma copiosa redenção? Interessante nesse palavrear. Superabundante. Você foi numa refeição copiosa, você sabe que tinha mais comida do que você poderia ingerir. A redenção que o Senhor Jesus nos proporcionou. Diz o texto que ela é copiosa. Ele nos redime. Isso é a mensagem do Evangelho. É por isso que encontramos o Evangelho nos Salmos. Porque o cristianismo, ele tem esse diferencial. Maomé não morreu pelos seus seguidores. Buda, muito menos. Qualquer líder religioso que você imagine, Confúcio, o que for, o diferencial de Jesus Cristo é que ele morreu por nós. Isso é a redenção. Isso é um pelo outro. A minha Bíblia está cheia de indicações, de setinhas e tal. Aí quando, cada vez que aparece a palavra redenção ou esse sentido de substituição, eu coloco uma seta para cá e uma outra para lá. Eu deveria estar naquela cruz. Ele foi por mim. Isso é a redenção. Isso é o diferencial cristão. Isso é que faz toda a diferença. Isso que nos dá segurança. Minha gente, são milhões e milhões que todo dia pedem pelo perdão dos seus pecados, sem nunca saber se realmente foram ouvidos. E nós temos em Jesus Cristo o Redentor, porque nós sabemos que Ele pagou por mim, Ele pagou pelos meus pecados. Essa substituição é o que tem de glorioso e que nos vale podermos afirmar, é nele que eu tenho o perdão. Isso é apropriação. Quando nós passamos de uma fé intencional, uma fé imaginária, numa fé que crê de fato. Eu creio, eu me aproprio. Hoje a gente fala tanto de fé que até se chama de fezinha. Aí vai fazer uma fezinha, as pessoas vão. Tem esperança, uma probabilidade em milhões de ganhar alguma coisa. Nós temos a certeza na fé cristã de que o preço foi pago, de que a libertação do nosso castigo foi dada. Esses salmos, salmos de peregrinação, eles nos levam a viajar na mente, no espaço, no tempo, para pensarmos como é que foi essa viagem até Jerusalém. Eu vou lhes dizer, às vezes Deus precisa nos dar um susto. Sim, um susto! Um susto. Para que a gente acorde. Quando você se lembra da sua vida e começa a contar, eu, um tempo atrás, escrevi um pouco, a Jaque escreveu sobre o seu pai, outros escreveram, Dona Lili, contou histórias. A gente sabe, quando a gente começa a registrar a nossa vida, que a rotina não vale nada. O que vale são os sustos. Alegres, tristes, são os momentos que fogem da rotina. E às vezes Deus precisa nos dar um susto para que a gente saia da rotina. E aqui nós vamos ler uma passagem de peregrinos, uma família que faz a peregrinação de Nazaré até Jerusalém. E aí nós entramos um pouco na pele desses peregrinos, dessa família, para entendermos melhor o sentido desse Salmo 130. Então vamos ler Lucas 2, 41 a 51, diz assim: Seus pais, pais de Jesus, iam todos os anos a Jerusalém. Todos os anos representam o quê? Rotina, né? Rotineiramente iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Festa da Páscoa, o que que ela significa? O cordeiro pascal era imolado no lugar daquele primogênito. Na casa dos egípcios morreram os primogênitos. Naqueles que ouviram a voz de Deus, coloque o sangue na ombreira da porta, o anjo passava por cima. E esse passar por cima, esse Passover, é a Páscoa. E Jesus, ele foi o nosso Cordeiro Pascal. Quando Jesus completou 12 anos, então estão vendo essa família, estão visualizando? Família que vai à peregrinação, agora estão com um filho de 12 anos, que se chama Jesus. Eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem, pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, porque geralmente eram grupos de 100, 200 pessoas, mas aí se juntava à medida que ia chegando para Jerusalém, 500 mil, milhares de pessoas indo para a festa. 4, 5 dias de viagem de Nazaré até Jerusalém. Então vê que essa peregrinação não era pouca coisa, né? Jesus, 12 anos, está com eles, com os pais. E, de repente, ele some. E diz aí a continuação do texto, que andaram a caminho de um dia, um dos 4, 5 dias, e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas ele está no meio dessa gente toda aqui. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, lembra-se desse 3 dias? 3 dias lhes lembram o quê na Bíblia? 3 dias depois eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com as respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados. Ficaram, enfim, estranharam esse maravilhado nesse sentido. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, desceu lá de Jerusalém, com seus pais até Nazaré, obedecia a eles, e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Esse menino, 12 anos, já estava numa idade em que, para os judeus, para a época, se passava da adolescência para uma idade adulta. O jovem já ia à sinagoga, já decorava trechos da Torá, já decorava salmos, já conhecia muito, já ouvia os escribas lendo a palavra, e tudo isso aconteceu com esse menino Jesus. E os pais, como de costume, iam para Jerusalém todo ano para a festa da Páscoa, o levaram com ele. Era uma tradição. Muitos amigos deles iam também. Não sei se você veio hoje na igreja por tradição, é domingo, é dia de ir na igreja. Por tradição, de repente, a gente faz muitas coisas. Por tradição, muita gente que ora. E, de repente, ora antes da refeição. Até que alguém... vocês oram antes da refeição? É uma tradição nossa de orarmos. tradições, tem tradições boas, tem tradições que devemos questionar. Mas a tradição é uma rotina. E de repente, Jesus prega um susto nessa família. E o que é que acontece, então, depois desse susto? Uma súplica. A súplica do Salmo 130, podemos dizer. Das profundezas clamo a ti. Escuta, Senhor, a minha voz. Você está encarnando a mãe de Jesus? Mãe, você já perdeu o seu filho alguma vez num shopping center, ou na praia, ou algum lugar onde tem muita gente? Já ficou preocupadíssima com isso? Pai, eu uma vez esqueci da minha neta. Até hoje ela lembra o dia que eu esqueci buscá-la na escola. A professora teve que ligar, mas quando ninguém vem buscá-la. É chato, né? Até hoje ela lembra. Ela lembra do dia que foi esquecida. Chocou. Pois é, nós nos lembramos dos sustos. E aqui essa mãe suplica para encontrar o seu filho amado. Agora, bem cá entre nós, casais aqui, né? Principalmente casais que já têm algum histórico, o que que acontece numa hora dessas, né? Numa hora dessas, você sente aquele remorso. Puxa, eu devia ter ficado mais atento, né? Deveria ter acompanhado, né? Puxa vida, eu não podia ter perdido o meu garoto de vista. Mas depois de você se questionar muito, aí de repente o cônjuge também te questiona, diz: Maria, puxa vida, mas sinceramente, você perdeu totalmente o teu filho de vista? Ah, José, é tão filho tão teu quanto meu, não é? E o que é que deve ter rolado de estresse naquela família procurando esse menino? Mas é interessante que nesse debate interno, inclusive, de repente se culpando, remorsos vindo à flor da pele, de repente, será que Deus está me castigando? Será que Deus te castiga por causa dos teus erros, teus pecados? Mas aí vem o Salmo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo o perdão está, contigo, porém, está o perdão. Não. Então, não é pelos meus pecados. Deus me perdoa. Ah, os amigos de Jó, lembram deles? O tempo todo acusando Jó. O tempo todo colocando dedo em feridas imaginárias. Ah, você está assim, está prostrado, está doente, perdeu tudo, porque você pecou. Meus irmãos, que bênção enorme nós temos de ter a substituição, a redenção. Cristo pagou por mim, Ele me perdoou. Você já experimentou, já pensou na bênção que isso é? Pois é, Ele expiou essa culpa. Mas pode ter questionamentos internos, queias, né? Perguntas e respostas que a gente se faz e pensa, puxa vida, mas será? Agora, depois que eles encontram o seu menino lá na sinagoga, que alegria! Encontramos, mas ao mesmo tempo, uma repreensão da parte de Maria. Ô filho, por que fizeste isso conosco? por que fizeste isso conosco? Lucas 2, versículo 48. Filho, por que fizeste isso conosco? É um enigma aí, é um questionamento. Por que que Jesus fez isso com os seus pais? Ele aprontou com eles? Olha, eu penso que havia necessidade que eles se lembrassem desse episódio. Um enigma que foi respondido, de certa forma, por Jesus, quando ele lhe diz: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não entenderam o que Jesus quis dizer com isso. Mas Maria ficou com a pulga atrás da orelha. Diz o texto que sua mãe, porém, guardava essas coisas no coração. Tinham-se passado 12 anos. 12 anos. 12 anos haviam se passado entre o momento daquela visita do anjo que fala a Maria, essa jovem que nunca imaginou que alguma coisa assim poderia lhe acontecer, virgem como ela era, de ficar grávida pela virtude do Espírito Santo. 12 anos se tinham passado. E Maria, depois que ela ouviu essa fala do anjo, depois que ela se deu conta de que o seu ventre estava crescendo, ela fala aquelas palavras lindas, Magnificat, né? Em Lucas 1 a gente lê: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde da sua serva. A partir de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, a sua misericórdia passa de geração em geração. O Todo-Poderoso fez grandes coisas para mim. Ela ouviu aquela fala do anjo de que aquele que iria nascer do seu ventre seria o Salvador. Imagina como ela ficou. Ela exulta. Ela magnifica a Deus. Por isso que se chama Magnificat, essa fala de Maria. Mas 12 anos agora se passam até esse momento que nós estamos vivendo em Jerusalém, e que o menino já cresceu, já está com eles há 12 anos. E tanta coisa passou na vida desse casal durante esses 12 anos. Mas será que então Maria esqueceu? Maria esqueceu que ela e José cantavam agora há pouco, durante o caminho: aguardo o Senhor, minha alma o aguardo, eu espero na sua palavra. Espera aí, essa palavra do anjo era a palavra do Senhor. Iria se cumprir. Como é que agora a gente está imaginando que o nosso filho morreu, sumiu, desapareceu, talvez foi vítima de algum sequestro? Esqueceram. Esqueceram a visita dos anjos, dos pastores. Esqueceram os reis que vieram do Oriente trazer os seus presentes. Esqueceram que tiveram que fugir para o Egito, ficaram um tempo lá no Egito e voltaram para Nazaré. Tudo isso faz parte da história do casal. Mas tudo isso faz parte de uma história em que Deus falou com eles. E de repente, esqueceram de tudo num momento de angústia. E meus irmãos, vamos pensar agora nos momentos angustiosos. Será que às vezes, nessa hora, nós não esquecemos de tudo? Esquecemos das bênçãos, esquecemos da palavra de Deus, esquecemos das promessas, e aquele pesadelo é tão grande que a angústia parece que faz uma barreira entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, de vez em quando precisamos de um susto. Eu estou falando isso com temor e tremor, não sei qual que é o próximo que Deus vai me dar. Sei que tive alguns esses últimos anos. E às vezes são para nos recordar as promessas de Deus. E José e Maria precisavam se recordar. Precisavam se recordar de tudo aquilo que tinha sido prometido a respeito de Jesus. E isso deve ter marcado eles bastante, porque passam-se 18 anos. 18 anos depois, o que é que acontece? 18 anos depois, acontece o primeiro milagre. 18 anos depois, dentro do programa de Deus, mas 18 anos é bastante tempo, não é? 18 anos depois, Jesus começa o seu ministério. 18 anos depois, Jesus tem 30, 31 anos, e ele faz o primeiro milagre lá, transformando água em vinho nas bodas de Caná. E aí diz o texto que Maria falou para os empregados: fazei tudo o que Jesus mandar. Então eu creio que ali Maria tinha entendido que o seu filho realmente era diferente. Fazei tudo o que ele mandar. Era a pergunta que os que o seguiam faziam o tempo todo: quem é Jesus? Era a pergunta que não calava para os seus irmãos, para aqueles que tinham convivido com ele. Lembram-se da tempestade no meio do mar? E os discípulos, vendo que Jesus acalma a tempestade, olham um para o outro e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? Quem é este Jesus? Alguns só entenderam depois da ressurreição e no encaminhar da caminhada. A gente lê numa outra subida de Jesus para Jerusalém, quando ele disse: destruí este templo, ele se referia ao seu corpo, mas todos acharam que era o templo aí de pedra, e em 3 dias, lembram de 3 dias? 3 dias foi a angústia dos pais procurando a Jesus. 3 dias o reconstruirei. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Meus irmãos, nós cremos em quê? Cremos nos políticos? Não, tudo bem, se existe, ninguém acredita mais neles. Mas crê em quê? Crê num autor de um bom livro? Crê em quê? Eles creram na palavra de Jesus, na palavra escrita que o Senhor nos deixou. E é isso que importa, porque é ali que nós encontramos os fatos acontecer. Em Marcos 10, quando Jesus sobe junto com os seus discípulos a caminho de Jerusalém, diz assim o texto que subindo para Jerusalém, já deu para entender porque aqui é sempre caminho e subida. Caminhada e subida, né? Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguindo, e seguiam tomados de apreensões. Por que que eles estavam apreensivos? Porque Jesus já os tinha avisado, mas ele continuava avisando. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Amém? É a luz que surge na madrugada. É o fim das trevas. A morte passou. A luz raiou um novo dia. Mais do que os vigias, mais do que aqueles que são os atalaias esperando amanhã, assim esperemos a realização da palavra do Senhor. E aí então o Senhor fala para os seus discípulos. Ele diz, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Essa é a palavra que Jesus profetizou. Parte dela se cumpriu. Ele morreu, ele ressuscitou, isso eles o viram. Ele está preparando o lugar, essa é a nossa esperança. E é lá que eu quero estar. E acredito que todos aqui desejam também. Então tenhamos a atitude de Maria. Maria, depois disso, diz que em Atos o anjo falou para os discípulos que olhavam Jesus subindo na nuvem, ressuscitado, indo para a presença do Pai. Ele disse, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele virá do modo que o viste subir. Aí então eles ouviram essa notícia, ficaram alegres. Puxa, então nós temos essa esperança. E eles voltaram para Jerusalém e perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ah, aquele episódio dos 12 anos de Jesus marcou a vida de Maria e José. 18 anos depois, ela viu como era importante se atentar à profecia. E agora ela ouve essa palavra de consolo. Portanto, sossega, peregrino, se você está no caminho, se você está indo para Jerusalém celestial, sossega. Jesus cuidará de ti, ele cuidará até o fim. Você crê nisso? A palavra é infalível. É infalível. As promessas do Senhor são infalíveis como o amanhecer. Então lembremos dessas palavras. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Promessas, profecias infalíveis. Diga, eu creio, eu creio. Vamos tomar a ceia. É um modo de nós dizermos, eu creio. Peregrinando com o Senhor Jesus, estaremos até ele nos receber. Então, diz este texto da primeira carta de Pedro, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esta é a Páscoa que nós comemoramos, a moda da nova aliança, tomando a ceia do Senhor. Ele quis que esses elementos nos levassem a sentir melhor, a nos apropriarmos dessa palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos que muitas vezes, diante das dificuldades e dos desânimos que nos acometem, fica como que um véu entre nós e o céu. Perdão pela nossa tão pequena fé. Revigora sempre a nossa fé. Alenta o nosso olhar para vermos a Cristo no céu, vitorioso, preparando-nos um lugar. E que nesta peregrinação possamos assim, dia a dia, viver em santificação diante dessa magnífica promessa que nós temos de estarmos junto a Ti. Senhor, que este momento de ceia seja um momento de reafirmarmos: eu creio nisso, eu creio no perdão dos meus pecados, eu creio no Teu amor, na Tua misericórdia, eu me confio nela e eu me entrego inteiramente a ela. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, nós pedimos e rogamos. Amém.